Taroleiras, meu, o seu, o nosso podcast de leitura de tarô. Você faz a pergunta e nós respondemos. A pergunta é com vocês, a resposta é com tarô. Com a gente hoje estão...
Athena,
Avalon,
Lilith,
Ostara
e Sulis.
Trouxemos para vocês o nosso primeiro caso da temporada. O Ostara vai ler o caso para a gente, Avalon vai tirar as cartas e juntas a gente vai fazer a leitura. Ostara, com você.
Muito bem, obrigada, Avalon. Então, eu vou ler para vocês a carta da nossa primeira pergunta. Queridas tarólogas anônimas, sou um homem solteiro de 50 anos, mas eu não sou o típico cinquentão. Eu sou um artista, compositor e cantor e eu sempre vivi a minha vida de modo alternativo. Eu já fui casado antes e tentei durante esse tempo ser mais normal, entre aspas, e foi um fracasso. Eu preciso viver canalizando a minha criatividade, não se preocupar em fazer de mim. Recentemente, eu fiquei amigo de uma mulher de 25 anos que tem um estilo de vida muito parecido com o meu. A gente se dá muito bem e eu estou me apaixonando por ela. Mas devido à diferença de idade, eu tenho medo de falar qualquer coisa. Eu não consigo imaginar essa linda moça de 25 anos se envolvendo com um artista cinquentão como eu. Eu não sei o que fazer. Será que eu tenho alguma chance? Assinado, artista cinquentão.
Olha.
Muito bem.
Vamos lá.
Achei charmoso.
É.
É mesmo, né?
Gente.
Muito delicado, né? Ele perguntar se tem chance com ela. Muito, muito bacana.
Eu achei extremamente atencioso.
Ele gosta mesmo dela, né? Tá preocupado se ele vai ser recusado, né?
Pediu uma tiragem de tarô, né, gente? Isso é legal.
É. Diga-se de passagem, é coisa rara hoje em dia, não é, meninas? Mas enfim, artista, então já curtimos. Vamos lá, gente. A gente vai fazer então uma tiragem para ele de cinco cartas, tá? É, seguindo os moldes do Peladan. Então, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte: eu vou tirando carta por carta, vocês vão montando o jogo de vocês aí, e aí a gente vai fazendo a leitura junto, tá? A primeira casa, que é a casa da situação, né? Do que está acontecendo na vida dele nesse momento, saiu a carta do diabo. Começou
Oba!
bem, né? O rapaz começou bem.
Já
Então,
gostei.
Vamos.
né? Posição, carta, casa 1, deu o diabo. A casa 2, é a base da questão, que saiu o carro. O desafio, a oposição, aquilo que está indo contra, né? Que está complicando um pouco a vida de nosso amigo, o artista cinquentão, saiu a torre. O resultado saiu o louco. Curti, confesso que eu
Gostei
curti.
também.
Já vamos falar
Divino
sobre
parecido
isso.
com ele.
E o conselho saiu a roda da fortuna.
Vixe. Ai, caraca, essa
Poxa
coisa.
vida.
É contigo.
Então vamos lá, gente. Como é que a gente vai entender essa carta do diabo na situação, tendo em vista o que ele contou pra gente? Como é que vocês sentiram isso?
Um aspecto sexual forte, né?
É o desejo.
A gente sentiu muito carinho no que ele falou, mas se denota também que ele está muito afim, né? Ele está querendo realmente que esse relacionamento dê certo, provavelmente porque na cama o negócio pega fogo.
E eu acho que também tem um aspecto aí de ele estar se sentindo meio mal por ser uma questão moral, eu acho, né? Ele está vendo essa situação como uma coisa como se a sociedade realmente, na cabeça dele, né, lógico,
estivesse dizendo, não, você não pode, né? Porque tá muito preocupado com essa coisa da questão etária, né? Então, acho que o diabo também fala um pouco sobre isso, né? Daqueles nossos desejos internos e, na verdade, a gente fica se questionando se a gente deve ou não, né? O que será que eles vão falar, sabe? Acho que tem um pouco isso também.
Eu acho que o diabo também fala de dúvida. E ele está em dúvida, né? Ele veio se perguntar para a gente. Ele está se duvidando, ele está se duvidando como homem, como pessoa, ele está se duvidando da capacidade dele de conquistar essa moça.
Mas engraçado, o diabo também não fala de autoconfiança?
Mas aí seria uma autoconfiança em excesso, né? É uma pessoa que se acha muito.
Entendi.
Não está vendo muito bem isso, né?
E não é o caso especificamente. Dele.
É, ele parece estar com a cabeça bem, assim, bem ciente do que está acontecendo, né? Bem cuidadoso, inclusive, né? De não ultrapassar aí uma barreira que não pode.
É, o quanto ele está confortável também com esse desejo dele pela menina mais nova, né, e tal. Acho que tem muito isso também. Porque é isso, é claro que é um desejo ali, que é um desejo muito, muito sexual também, principalmente, mas que ele tá ali se questionando se ele deve ou não, né, então ele tá na dúvida mesmo, né.
Ele tá na dúvida, exatamente.
E a base da questão, esse carro aí, meninas, o que vocês acham?
Pode ser que ele esteja sentindo que o relacionamento está indo um pouco rápido demais.
E aí ele não sabe como ela está encarando isso, né? Porque até ele está muito certo dos sentimentos dele, mas ele está em dúvida em como ela está interpretando isso tudo. E o carro, ele fala às vezes, ele fala de rapidez e fala de um avanço que às vezes você não vê o que está pela frente, o carro sai atropelando. Né?
Atropela, isso.
Pode ser isso, não é nem que ele esteja achando isso, eu acho que o tarô está achando isso, acho que o tarô está dizendo para ele que ele está indo rápido demais.
Atropelando boa,
a
sim.
amizade.
Movido sim. pelo desejo.
Sim.
Pelo desejo, sim. Exatamente, Sônia.
É um agora bonde chamado desejo.
Exatamente. Esse carro aí é um bonde.
É um bonde. Eu acho que é mais
rápido.
Bota a sinaleta. Trem-bala.
É, pois é.
Trem-bala chamado desejo.
Agora, pode ser uma resposta, talvez, ao que a Avalon falou, sobre essa questão da autoconfiança do diabo e a base da questão ser uma coisa de autoconfiança, né? Porque o carro também traz muito isso, né? De você confiar em si, né? Tipo, ah, eu posso tudo, né? Essa coisa meio sem freio porque você tá confiando no seu taco, né? Talvez seja justamente aí o problema, né? Ele não tá com essa confiança toda.
É verdade.
Pode ser a falta de confiança.
Agora, gente, me ajuda a pensar essa torre na casa do desafio.
Um P padrões, será?
É, talvez
o desafio dele seja explodir aquilo que ele tinha como certo no passado. É, para começar uma coisa de se livrar daquilo que já passou. É uma coisa nova, a situação agora é nova. Ele não tem, porque ele fala, inclusive, na pergunta dele, né? Ah, porque eu sei, eu tentei, eu sempre fui assim, não me encaixo em padrões. Talvez ele fique tanto nisso de não se encaixar em padrões, que de repente o que a Torre está dizendo, o desafio dele é que de repente ele se encaixe sim, por que não?
É um padrão alternativo, né? Mas é um padrão.
Sim. É uma quebra de paradigma ali, né?
E a torre, quando cai em casa de desafio, em casa de oposição, é justamente para a pessoa ir mesmo com o pé na porta e fazer o que de fato tem que ser feito, né?
Uhum. A torre fala muito do medo, né? Então, talvez o desafio dele é vivenciar esse medo, o medo da rejeição.
Da rejeição, sim, pensei nisso também,
Né? Ele tem que vivenciar isso, né? Voltando ao carro como autoconfiança, como conceito de autoconfiança, né? Ele tem que ter essa confiança em si mesmo, não duvidar de si, como no diabo, né? E ter coragem para vivenciar esse medo, o medo que a torre traz.
É.
Ou talvez até é a questão da idade, né? Que ele falou, talvez o que deu a entender, a gente não conhece a pessoa, a história passada dela, não sei o que ele contou pra gente, mas parece que, da forma que ele escreve a pergunta, que ele era um cara que nunca teve problemas em relacionamento. Pelo contrário, da forma que ele dá a entender, parece que ele era o que não queria se prender. E agora, ele se vê numa situação que ele está preso pelo sentimento, mas está em dúvida se a pessoa, por ser mais nova, corresponde ao sentimento dele.
É. E o mundo dá voltas, não é mesmo?
Exatamente.
Tá aí a roda da fortuna que não nos deixa mentir.
Então, menina, verdade. Resultado, meus amores, saiu o louco, né? O louco.
Gente, como se resultado? Joga.
Se joga, amor, vai. Vive esse amor, né? Vive esse amor.
Encara com otimismo.
Quando eu vi o louco, eu fiquei pensando nele vivendo esse estilo de vida alternativo do lado dela.
Exato.
Ele venceu o medo que a torre traz, ele vai chegar no resultado de andar por aí com ela.
Essa leveza, né, do louco.
Sim. Aquela coisa bem tocada.
A jovialidade também do louco, né? Que é isso que ela deve trazer para ele.
É verdade.
Maravilha. Maravilha.
A libertação, né? Depois da torre, que o negócio caiu, ruiu, o medo foi pro chão. Não
exatamente.
Pensa, você não tem mais aquela carga. Não interessa se você tem 50 anos. Você deixa isso pra trás. Tu fica.
Isso é importante também, né? Porque a gente vai passando, o tempo vai passando e a gente vai se prendendo a uns padrões que acha que depois que passou dos 50 anos, você não pode mais nada, que você virou um velho, eremita, né? Caquético. E que não tem direito a nada, e não é bem
não possa. E que você não pode mais meter o louco, né? E tá aí o louco provando que ele pode sim.
É, isso aí, querida.
A espontaneidade, verdade. A leveza, a alegria do louco, né? Criatividade.
Coisas que ele preza, né? Que ele deixou claro, ele é um artista, gente. Ele viveu a vida dele inteira nessa vibe aí, né?
Eu acho que a tiragem está falando justamente isso. A partir do momento que ele romper com esse medo de quebrar esses paradigmas, de romper com essas convenções e esses medos em que ele está preso, ele vai poder vivenciar a vida que ele sempre quis, que ele gosta de viver e com quem ele achou e uma pessoa com quem dividir, né?
Exatamente.
Que aparentemente era o que ele gostaria, era o que ele queria.
Ele menciona que tipo de artista ele é? Eu não me lembro. Como vocês,
não, quando ele não diz. Não, né? Só diz que é um artista.
Fiquei curiosa de saber que artista de que esse rapaz é.
Ah, não sei porque veio na minha cabeça.
Ele fala que é compositor e cantor.
É, isso.
Ah, é música, sim, é verdade. Tá.
Gente, e o louco, né?
Vai total. Tocar Raul, sim.
Vai tocar isso. O louco é o bardo, né? O cara que... sai por aí sem rumo, sem se importar com as consequências.
E o elemento ar, né? Então, tem tudo a ver com
sim.
A música.
Exatamente.
Conselho, minhas lindas. Roda da fortuna. Eu tenho uma...
muito bonito, né? Mas você não tem exatamente controle.
E, além de tudo, também ser mais flexível, eu acho, sabe? A roda, quando fala de conselho, né? É como você tem que agir como a carta. Então, você tem que ser mais flexível. Apesar da sei lá, a carroça tá passando por uma estrada de pedregulho, cara, enfrenta o pedregulho, vai lá para o centro da roda, tenta minimizar um pouco o impacto daquele monte de pedra caindo na tua cabeça, respira e vai, né? Aceita com leveza, né? Essa, o que está se mostrando para ele agora.
Se jogou, caiu, levanta e segue, né?
Levanta, faz a estrela, sabe? Nua na beira do riacho, maravilhosa, entendeu? Acabou de sair da torre, mas tá lá linda e loura, né? Tudo bem.
Tá linda e loura, é ótimo.
Literalmente.
Eu acho que esse jogo todinho, assim, tá mostrando pra ele, cara, confia em você mesmo, se aferrou aí nas coisas que você acredita, que o que vier, veio, e o que será, será.
É. Eu acho que a Roda da Fortuna fala também de encontrar oportunidades, né? Então, de você usar as oportunidades que aparecem pra você na vida, né? As mudanças da vida. Então, para ele ver nessa relação com ela uma oportunidade para ele até mudar a vida dele.
Uhum. se adaptar às intempéries e seguir adiante.
Isso aí.
Enxergar as brechas ali também, né? Na comunicação.
Desculpa, Tena, o que foi que você falou?
Eu digo assim, encontrar também, enxergar as brechas ali na comunicação com ela. Talvez ele não saiba como chegar, né? Talvez ficar um pouco mais atento. De repente, opa, aqui dá pra dar uma flertada, dá pra ver se...
aqui dá pra dar uma segurada.
Prestar muita atenção, né? Afinar esse diabo aí pra uma coisa mais sensível, né? Uma coisa mais assim.
Usar os talentos de compositor dele.
Fazer uma música para ela, gente. Poxa vida!
Pronto. A gente já resolveu como. Vai compor uma música para ela, vai fazer uma serenata.
Isso.
Ai, e quem não quer?
Ai, eu sempre quis uma serenata.
Nossa, eu nunca imaginei eu estar a ser tão romântica.
Caroleiras românticas, eu estou vendo que vocês são românticas. Amores, acho que esse foi o nosso episódio. A gente conseguiu sintetizar aqui minimamente o que a gente queria falar. Eu espero muito que vocês que estão escutando a gente tenham gostado. E lembra que para participar é só você enviar a sua pergunta, um pouquinho da sua história, como fez o nosso amigo artista cinquentão. Manda um e-mail para taroleiras@gmail.com ou também pode mandar uma DM no Instagram da Taroleiras, @taroleiras, contando para a gente um pouco da sua situação e a pergunta que você quer que a gente responda, usando os arcanos do tarô. Meninas, eu amei. Muito obrigada. Vejo vocês todas no próximo episódio. Um beijo.
Beijo, gente.
Tchau. Obrigada.